Bem-vindo ao Nene Talk Podcast. Eu sou o Nene e aqui falamos sobre arte, tecnologia e o mundo. Esse é o nosso primeiro episódio disponível em áudio e vídeo e eu estou muito feliz por essa nova etapa aqui no nosso podcast. Você encontra o Nene Talk no seu agregador de podcast favorito, como por exemplo Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google, Pocket Casts, Stitcher e também no site nenizeira.com. E agora, ciente de que estamos também em formato de vídeo, no nosso canal no YouTube. Basta pesquisar por Nene Talk. E aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Para você que está conhecendo o nosso trabalho através desse episódio, o Nene Talk ele é um projeto criado por mim, com o suporte de todos os nossos ouvintes e participantes dos mais de 90 encontros que temos até aqui. E quero aproveitar este momento também para estender a minha gratidão a cada um de vocês que nos acompanha e que faz parte aqui da nossa história. Muito obrigado. Eu vou iniciar esse episódio descrevendo o plano de fundo que escolhi para os nossos encontros como este, em formato de vídeo. A saber, a foto de uma nébula, ou se preferir, nebulosa. Uma nébula consiste em uma nuvem de poeira e gás, geralmente de dezenas a centenas de anos-luz de diâmetro. As nébulas são uma das muitas maravilhas de que as galáxias são feitas, junto com estrelas, buracos negros, poeira cósmica, matéria escura e muito mais. As nébulas também estão entre os elementos mais bonitos do universo, brilhando com cores ricas e redemoinhos de luz. As estrelas dentro dessas nuvens de gás fazem com que elas brilhem com belos tons de vermelho, azul, verde, roxo, e essas cores são resultado de diferentes elementos dentro de uma nébula. E neste episódio, então, aqui, a partir deste script, o qual eu escrevi para introduzir o nosso primeiro podcast em formato de vídeo disponível no nosso canal do YouTube, este que será o nosso episódio NT94, 94º episódio aqui no Nene Talk, falaremos sobre o filme CBGB, ou CBGB, o berço do punk rock. Filme que conta a história desse lendário bar em Nova York. E para fazer parte desse encontro aqui, que marca o início de um novo formato nos nossos conteúdos, eu quero convidar ela, que já está presente aqui no nosso feed, a saber, no Nene Talk 21, Raona Nunes. Olá, Raul, tudo bem?
Olá, tudo bem. Muito feliz de estar aqui participando desse marco para o Nene Talk. E estar aqui de novo, né? E não é a primeira vez que temos um outro episódio aí já, lá nos primórdios.
Sim, verdade. Na ocasião, no episódio NT21, falamos sobre sua experiência de vida em Netherlands, nos Países Baixos, na Holanda. Muito obrigado, Raul, por aceitar este convite e estar aqui conosco neste desafio, que é o primeiro episódio em formato de vídeo, visto que estou aqui também aprendendo e aprimorando este novo conteúdo.
Eu que agradeço, uma honra, como sempre.
Certo, muito obrigado. E antes de darmos sequência e falarmos sobre CBGB, o berço do punk rock, que tal nós assistirmos o trailer do filme e depois seguimos com as nossas impressões?
Boa, boa, bora lá.
Tá certo, então.
Country and blues.
In New York City.
This club's gonna be different.
Play some real music.
Maybe this band is Talking Heads.
We're Blondie.
We're the Ramones.
We're the Dead Boys.
Patti Smith Group.
Lou Reed. You're a rock star.
What does CBGB stand for?
Country Bluegrass Blues.
We have a band.
CBGB gets new customers buying drinks. You get to play for an audience. You might want to consider an exterminator.
Not very country.
Hard to get Conway Twitty down to the Bowery.
You have no idea what's about to happen here.
You gotta spend money to make money.
You gotta have money to spend money to make money.
We've had some complaints.
I'm not a very patient man. I suggest you give me what I came here for.
You treat me right, I'll treat you right.
fuck?
How you been, Liz?
They're calling me that.
City's cracking down.
Hillel Crystal. Divorced. Two bankrupts.
I've been thinking I should start managing some of those bands.
I am going to get them a record deal, and they are going to be big.
These kids have something to say. We really should listen.
You're punks. Anything bad, anything wrong, you want to do it.
What are you doing?
Investing.
That's the stupidest thing I've ever heard.
We got bills to pay.
You have no vision, Merv.
What happens to the cash at the end of the night?
I put it in the freezer.
Why would you save for your dreams? Why not live your dreams? Nobody is gonna like you guys, but I'll have you back.
We got four songs. I don't want to walk around with you. I don't want to be tame.
Anything you want to do?
We're working on something now.
Something positive?
Yeah, it's called I Want to Sniff Some Glue.
Clean those toilets. They're disgusting.
Your dog is crapping everywhere. This is not a kennel.
You're gonna want to crank it.
Uh-oh. Not a bad night.
Nearly electrocuted the guy.
Doubled the attendance.
CBGB. Country. Bluegrass. Blues. But without all that country, bluegrass, or blues.
You play too loud. I'm walking out.
Rocks! You don't have to put on the red light.
CBGB, o berço do punk rock. Raona, comigo na escuta?
Estou sim.
Me diz então, o que você achou do filme?
Então, no geral, eu gostei bastante. Gostei do filme. Para mim, foi meu primeiro contato com a história do CBGB. Eu não tinha muito conhecimento sobre o clube, né? A história real, que foi o que inspirou o filme. Então, eu gostei bastante, tanto por ser... essa surpresa de conhecer a história já, né, de uma forma bem mais visual, assim,
uhum.
Quanto da produção em si. E é uma produção de 2013, então não é tão recente.
Sim.
É do diretor Randall Miller, também para contextualizar. E, enfim, gostei, achei... ele mostra e traz muitas, muitas referências, né, muitas coisas que a gente se identifica, muitas bandas.
Uhum.
Então é... É legal, muito legal de assistir, mesmo quem conhece a história do bar, que é,
uhum.
Que é legal assistir.
Com certeza. Você citaste o ano 2013, é isso?
Isso, filme de 2013.
Para contextualizar os nossos ouvintes, estamos gravando em junho de 2023. E este filme, para mim, ele é um filme dos meus favoritos no que diz respeito à música. Esse bar, ele é um bar icônico. E eu lembro de ter acesso a esse filme há uns anos atrás, no YouTube, inclusive. Fica aqui a dica para quem estiver interessado em assistir. E eu lembro de ficar apaixonado, tanto pela maneira como eles conseguiram retratar o que aconteceu ali, nestes anos de história deste bar, as muitas bandas que ali passaram, e também os atores presentes, a qualidade na produção do filme. Em relação ao período de atividade do bar, Raul, me ajuda a lembrar em que ano que começaram ali as operações e de que ano até que ano o CBGB operou?
Então, foi no final dos anos 60, início dos anos 70,
uhum.
Até 2006. Então foram aí uns bons 30 e poucos anos de recebendo mais de 50 mil bandas. Né?
50 foi. Mil
coisa.
Bandas. E muitas dessas bandas ganhando o cenário internacional, marcando gerações. Aqui no trailer nós tivemos, por exemplo, ali highlights do Ramones, highlights da Blondie, highlights do Dead Boys, The Police. E imagina, num bar em Nova York, em princípio um bar underground, indie, independent, e as coisas acontecendo, essas bandas ali surgindo. Pra mim, o CBGB, assim como o punk rock, ele, em termos de bar, assim, eu acho que ele deixa claro o que seria um bar punk, e mais ainda especificamente na pessoa do Hilly Crystal. Não sei se você tá comigo.
Exato.
Nessa mesma interpretação, no que diz respeito.
Sim.
Ao punk. A pessoa.
Sim.
Do Hilly Crystal, a mentalidade, as atitudes, a maneira como ele vivia E ele conduzia a sua vida, a maneira como ele pensava, a maneira, a cosmovisão de mundo dele ecoava na maneira como o bar operava e, consequentemente, abrindo portas para essas bandas, para esses jovens, com muita energia e com muito a ser dito, porém com poucas oportunidades para se expressar. E lá estava o CBGB, né, para muitos talvez um buraco, né, tem até, acho que no logo ali do cartaz, fala algo relacionado à questão do banheiro, me ajuda? Do banheiro do CBGB.
Isso, o banheiro era bem nojento, né, e o Hilly Crystal foi quem fundou, né, foi o fundador desse bar, e no filme retrata principalmente a história do Hilly, né, conta, eu acho que é uma das partes bem legais também do filme, contar a pessoa por trás do bar, a pessoa por trás até mesmo da origem do punk, né? Porque quando a gente assiste o filme e vê a trajetória do Hilly, assim, até ele fundar esse bar em Manhattan, em Nova York, no lado B da East Village, a gente vê que ele é uma pessoa fora da linha, assim, né? Fora da caixa, contra o sistema, já passou por falências, por problemas pessoais, não segue as regras da vida.
O protocolo social, digamos, né?
Exato. E ele parece que quer exatamente isso, né? Tá, mesmo quando ele tem o dinheiro para pagar o aluguel, ele não quer, ele não vai pagar o aluguel no dentro do prazo, porque ele também tem essa visão de que coisas muito maiores estão acontecendo ali para que ele se preocupe com limpar o banheiro, por exemplo, né? Que o banheiro era nojento, ou de pagar o aluguel, enfim, ele tinha essa visão muito original, assim, revolucionária, de que algo muito maior isso que ia acontecer.
De que as prioridades não era tanto quanto a questão ali, obviamente, né, no filme retrata que ele acaba esquecendo de pagar o aluguel. Ele tem o dinheiro. A filha dele, inclusive, no filme retrata os relacionamentos dele com a família e com a filha. E a filha dele pergunta onde está o dinheiro. Ele fala, eu guardo na geladeira, no freezer. Ele tem o dinheiro. A cena está acontecendo. Porém, a mentalidade do Billy, a maneira como ele vê as coisas, as prioridades dele são as bandas, são os artistas, é a estrutura do bar, é fazer com que a cena continue. E ele acaba esquecendo de comprar papel higiênico. Ele acaba esquecendo de pagar o aluguel. Simplesmente, não por falta de dinheiro, mas realmente por questões de prioridades. Então, no quesito de gerenciamento de negócio, ele não seria tão acurado assim, uma disciplina, mas no quesito de percepção, sensibilidade, empatia, atitude para com a cena, com a arte, para com o que estava acontecendo ali naquele momento, a saber, em Nova York, ele era a pessoa que eu penso assim, que foi colocada no lugar certo, no momento certo. Tu vê assim também? Tu percebe que o Hilly Crystal, de certa forma, ele também personifica o que seria o punk?
Com certeza. Ele representa muito o que é a liberdade e a originalidade, né? De fazer o que se quer fazer. Eu acho que é o que representa bastante o punk. E acho que ele não é não era o Hilly que seguia um estilo de vida punk, mas depois foi o punk que seguia um estilo de vida.
Exatamente.
Hilly Crystal. Eu acho que ele é uma origem, ele explica um pouco dessa, até pra gente entender, assim, de onde vem essa coisa de punk, não só da música ou do estilo da moda, né, o estilo fashion, que eu acho que é o que a gente lembra, assim, primeiro quando fala de punk, mas esse estilo de vida mesmo, essa filosofia de fazer o fazer e ter liberdade para isso e ter espaço para ser original, para ser, enfim, fazer o diferente, não só seguir um padrão, né? Até mesmo um padrão punk.
Exatamente.
Ser punk não é seguir um padrão, mas sim ser original.
Isso, muito bom esse ponto da originalidade, muito bem. E sobre os artistas, Raul, o que te chamou a atenção em relação aos atores?
Sim, foi uma das principais coisas, assim, que eu gostei do filme é a produção, os figurinos, a caracterização dos atores, porque além de ter atores bem conhecidos, bem famosos, inclusive o ator que faz o Hilly Crystal é um ator bem conhecido dos filmes do Harry Potter, o Alan Rickman, que faz o Snape no Harry Potter, e tem vários outros atores bem conhecidos, mas eles estão tão bem caracterizados que eu demorei um pouquinho pra perceber que era o Snape que fazia o Hilly. E, enfim, as caracterizações mesmo, assim, de... por exemplo, os Dead Boys estão muito bem caracterizados, assim, a banda, a Talking Heads, a Debbie Harry, que é da banda Blonde, também é uma atriz bem conhecida por outros filmes, mas ela ficou super bem caracterizada e lembra mesmo a vocalista de Blonde. E o Taylor Hawkins também faz o Iggy Pop no filme, então ele também está muito bem caracterizado, assim, acho que fizeram um trabalho bem legal de conseguir trazer os trejeitos e tal dos artistas mesmos das bandas para ser representado no filme. Então é algo bem legal também de se ver. Os Ramones, então, nem se fala, né? A primeira cena que aparece nos Ramones.
Nossa, é muito bom.
É bem engraçado.
Sim, é muito, muito bom. Realmente, a escolha do... O casting, a escolha dos atores e o matching com... os personagens ali, por exemplo, pra mim, o Taylor Hawkins, né, que já não está mais aqui conosco, pra contextualizar os ouvintes, ele que foi baterista também do Foo Fighters, ele está perfeito como Iggy Pop. Perfeito, assim. Está muito, muito bem.
Uhum.
E no Dead Boys também temos um outro ator que faz parte do universo Harry Potter.
Isso, o Ron, o nome do ator é Rupert Grint.
Uhum.
Ele que faz o Rony no Harry Potter, ele também tá super bem caracterizado como o Ginger ali dos Dead Boys.
Sim, tu citaste muito bem em relação ao Hilly Crystal aqui de volta, ao que pra nós é digamos assim, a chave pra interpretar esse filme, pra entender o que se passou ali nesse icônico bar. O Hilly, ele tinha questões um pouco complicadas em relação à sua família, seus relacionamentos familiares, teve duas falências decretadas por descuido, por acaso, por ter uma mentalidade diferente, por questionar e afins, por ter dificuldades mesmo do controle financeiro. Tem um momento ali em que há um diálogo onde ele não tem tido o cuidado, por exemplo, de comprar produtos, né, para o bar em escala. Ele ia praticamente no mercado do lado e comprava papéis higiênicos, uhum. Comprava os cervejas, ao invés de comprar no atacado, ele comprava no mercado do lado. Enfim, ele realmente, a mentalidade dele, o mindset do Hilly Crystal era muito em prol dos artistas. Ele era muito focado nas bandas, uhum. Dar oportunidades para as bandas, mesmo quando as bandas em princípio não estavam ainda prontas, tecnicamente com algumas limitações, obviamente. Os próprios Ramones, é muito curioso, assim, quando os Ramones vão se apresentar e ele percebe: olha, vocês são ruins, mas eu vou dar uma
oportunidade. Ninguém vai gostar de vocês.
Ninguém vai gostar de vocês, mas eu vou dar uma oportunidade pra vocês. E...
eu acho que isso resume tudo, né? O que era o Hilly, o que era o CBGB, o que era aquela cena ali. Ele dá oportunidade pra quem tinha limitações, pra quem não tinha... enfim, a instrução, não tinha grana, inclusive essa questão dele com o dinheiro, ele também não cobrava de todo mundo, ele não estava preocupado em cobrar certo das pessoas ali para entrar no bar, ele era muito inclusivo, ele inclusive ajudava.
Ele colocava...
os moradores de rua que estavam por ali, tal, ele estava sempre ajudando a comunidade de quem queria estar ali, né, tanto para fazer música quanto para construir música. E aí, uma coisa legal também de falar é que ele fala que o bar só tinha duas regras, né? Uma era que os músicos trouxessem e organizassem os seus próprios equipamentos e instrumentos, e a outra regra era que basicamente precisava tocar músicas autorais, né? Originais. Então, ele dava essa oportunidade para bandas que estavam começando, que não tinham muita instrução, para tocar o seu próprio som, né? Eu acho que é por isso também que muitas bandas surgiram ali, começaram a fazer sucesso, porque era o lugar onde elas tinham oportunidade para isso, né? Lembrando que era anos 70, as bandas começaram a tocar ali em 74, a Television foi a primeira banda que tocou, então não existia essa questão de internet, né? De gravar um vídeo ou uma música e conseguir disponibilizar assim tão fácil, então realmente precisava ter um lugar para mostrar suas músicas. E não é qualquer lugar que daria oportunidade para fazer isso, né? Como o CBGB fez.
Verdade, verdade. Inclusive, os Talking Heads, eles moravam, viviam bem próximo ali à localização do CBGB. E é também uma das cenas icônicas, né? Do filme, pra mim, entre as bandas ali, né? Lembrando, 50 mil bandas durante o período de atividade do CBGB. E o filme, ele traz ali algumas em questão, em evidência. E há muitas outras bandas. Tem uma lista ao término do filme com todas as bandas. E o momento em que os Talking Heads se apresentam, o Billy, né? Mais uma vez chamei de Billy, enfim, o Healy. O Healy, a Hal sabe muito bem, eu tenho um pouquinho de dificuldade com nomes. Só um parênteses aqui, por exemplo, a Raíssa Leal. A Raíssa? A skatista? Me ajuda, Hal. Raíssa, né? Eu costumo chamar ela de Larissa. Às vezes a gente tá aqui em casa, tá rolando ali na televisão.
Inclusive, eu já sei, né? Quando fala Larissa, eu sei de quem que ele tá falando.
Tá rolando na televisão ali um Street League, enfim, algum vídeo, alguma promo da nossa skatista, nosso fenômeno brasileiro. E eu, olha ali, Hal. Olha ali a Larissa. Ela, não, é Raíssa. Enfim, fecha parênteses. O Healy Crystal, ele observou ali, como eu estava dizendo, né, o Talking Heads na primeira apresentação, porque basicamente, para contextualizar, as bandas iam à tarde, né, cientes que tocariam à noite, para passagem de som, para regular, para corrigir.
Fazer um teste, né, para ver se...
Pra
como
até...
é que era para tocar e tal.
Exatamente, até pro Healy conhecer. Quase que eu falei Billy. E... E ele era o primeiro a ouvir, a observar a banda, digamos assim. E aí os Talking Heads se apresentam e ele tá ali observando, assim, e aquela frase clássica dele, ele diz, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali, no sentido de algo bom, algo que realmente chama
além.
A atenção, além. É ciente de que o Healy Crystal, ele também trabalhou, teve experiência profissional na indústria fonográfica, e afins. E ele abre, né, o bar, ele inicia as operações com uma visão, uma percepção, um feeling de que algo iria acontecer, de que haveria uma nova onda, um novo estilo, um novo gênero que tomaria a cena, a Billboard, enfim, tomaria os cenários internacionais. Então ele estava investindo em Nova York e, enfim, a ideia inicial não era um bar punk. O Healy Crystal tinha uma outra ideia, inclusive, Hal. Você sabe o que significa CBGB?
Sim, fomos pesquisar, né? Porque é algo bem... explica também bastante, né? Dessa origem do bar, que ele criou com essa visão de que o country estaria em ascensão e seria ia estourar, né, nos próximos anos. Então, essa sigla significa Country, Bluegrass and Blues. Então, CBGB, porque ele tinha essa visão de que o country ia ser o próximo gênero do momento. Uhum. E, de certa forma, ele estava certo, só que não ia ser em Nova York, nem no CBGB. Foi em Nashville. E, então, depois ele adaptou esse nome, ele manteve o nome, porque ele achava que ainda englobava música como um todo. E aí ele acrescentou mais uma parte de sigla, que aí ficou CBGB and... O-M-F-U-G, O-M-F-U-G, e aí significa Other Music for Uplifting Gourmandizers, que é basicamente outras músicas, além do country, bluegrass e blues, outras músicas para gourmandizers. É uma forma de se descrever seres, criaturas que têm muita fome de uma comida ou de alguma coisa, uma fome voraz.
Apetite.
Voraz. E nesse caso, um apetite voraz por música. Então, o CBGB estava ali para country, para bluegrass, para blues e para qualquer outra música e criaturas que tivessem esse apetite por música.
Criaturas.
E aí, principalmente, músicas originais, músicas diferentes. Ali era o lugar para isso. E realmente atraiu criaturas, algumas peculiares, que tinham realmente uma fome por música, estavam ali
pra se expressar.
Fazendo as músicas próprias, se expressando e criando esse novo estilo, que é um dos principais agora de música, né? Que passou por tantas mudanças e tal, mas... O punk representa muito, né? E originou também muitas outras vertentes de músicas que a gente tem hoje. Então, é realmente um grande acontecimento.
Sem dúvidas. Há quem diga que a origem do punk se dá no Reino Unido, na Inglaterra. Enfim, aqui não é o ponto da nossa conversa. mas sim CBGB, é senão o um dos maiores e mais icônicos bar, icônico bar da cena punk na história, sem dúvidas. E você falou sobre criaturas, é curioso também que o cachorro do Healy, Crystal, ele estava sempre ali junto nos eventos e, enfim, inclusive, havia alguns momentos ali que tinha um pouco de desconforto, porque o cachorro, assim como o Healy, ele tinha uma maneira de levar a vida meio despreocupada, então o cachorro acabava fazendo as suas necessidades ali no meio do bar. Inclusive, um dos engenheiros de som, né, no filme retrata, ele já estava cansado de tanto pisar em cima.
E as pulgas, né? Acho que era Jonathan, o nome do cachorro.
Jonathan. E aí o Healy fala pra ele, olha, o cachorro não vai sair. Você escolhe, você quer ficar, o cachorro vai ficar. Muito bom, aprende a conviver. É muito, muito bom. Enfim, inclusive esse engenheiro de som, ele tá desde o início e retrata ali, né, em algumas cenas, que o começo do bar foi realmente sem nenhuma entrada. Assim, era poucos dólares que eles tinham ao término da noite, e era muito realmente de acreditar na visão, né? Como você disse, o Healy, ele tinha uma percepção de que algo iria acontecer no country, que originou, inclusive, né, inspirou o nome do bar, mas aconteceu sim, mas porém em Nashville e não em Nova York. E em Nova York, né, quis o destino, quis o universo, a energia, que acontecesse esse ponto ali de entrada, que foi o CBGB, né, que conseguiu capturar toda essa energia, o punk, e dá muitas oportunidades e vozes a grandes bandas, Hall of Fames, inclusive, Rock and Roll Hall of Fames, como o próprio Talking Heads, que durante a nomeação, nas celebridades, ali na cerimônia de nomeação, o Talking Heads fez questão de chamar o Healy Crystal para subir junto com eles ali no palco para receber essa premiação, porque foi o primeiro a dar a oportunidade para eles, né, ciente de que não havia, novamente, não havia locais para tocar. Não havia locais para as bandas tocarem. E quem me conhece sabe, para mim, uma cena artística, uma cena musical, ela só acontece onde há um lugar para as pessoas se reunirem. Seja na casa de alguém, seja numa garagem, havendo um palco, um local para que as pessoas possam se organizar e se expressar. E o Healy foi essa pessoa que permitiu com que isso acontecesse. E mais uma vez aqui, focado muito no Healy, porque para mim esse filme sobre CBGB, sim, mas também sobre aquele que é a personificação do bar e do que seria o punk, na minha opinião. E também haviam ali alguns artistas, a mídia começa a ganhar muita notoriedade, uma revista, a Punk Magazine, se não me engano, também ela começa a surgir em paralelo junto com o CBGB, os escritores, né, os autores, a redação, digamos assim, dessa revista também, Underground, eles estavam sempre no CBGB frequentando e consumindo as bandas, entrevistando com as bandas, né?
E no filme retrata, inclusive, que esse termo punk surgiu mesmo por causa da revista, né? O nome da revista era punk, é algo legal também. Que a forma como eles contam a história no filme, de uma forma assim visual, eles retratam como se fosse uma história em quadrinho, né? Então, em muitas cenas, a visão que a gente tem é como se fosse uma revista em quadrinho. E aí, passando as cenas, e aí quando, por exemplo, surge uma banda ali icônica, é como se fosse um frame assim da história em quadrinho, aí com os nomes de cada um dos integrantes, qual que é a banda, e ilustração e desenho. Então tem essa parte visual também que é retratada ali, a forma como é contada a história no filme, como se fosse uma história em quadrinho, né, contando dessa revista Punk, contando a história do CBGB. Então é uma referência legal assim também,
com certeza. E sobre o filme, eu acredito que os nossos ouvintes aqui, que já conhecem o Nene Talk, os nossos episódios com ênfase em arte, tecnologia e o nosso mundo, eles sabem que nós estamos disponíveis gratuitamente o nosso conteúdo, os nossos encontros, as nossas conversas, nos principais agregadores de podcast e a partir deste episódio também em vídeo no YouTube. Então eu peço mais uma vez a você, ouvinte, que se inscreva no nosso canal, assine o podcast no seu agregador, o Nene Talk, que é feito com muita empatia, com muito respeito, feito por mim, e a todos aqueles, assim como a Raona, que aceitam o desafio de estar aqui conosco e compartilhar arte, compartilhar inspiração, compartilhar vida através das redes sociais, através das mídias que nós temos hoje à nossa disposição, certo? Estamos nos principais serviços de streaming, estamos nas principais redes sociais. Basta pesquisar por Nene Talk. E também estarei aqui na descrição deste episódio, flagando ali as redes sociais da Raona, além do arroba Raona Nunes, também o Cinto e Bordo, que é responsável por produzir aqui este nosso bordado, qual estou aqui mostrando na câmera, você que nos acompanha aí por áudio. Por favor, vai até o Nene Talk Podcast e você terá acesso visual ao que eu estou me referindo, a esse trabalho feito pela Raona aqui, do Cinto e Bordo, um bordado lindo do Nene Talk. Muito obrigado, Raona, mais uma vez.
Sim, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Realmente é uma das formas como eu também me expresso, é através do bordado. E fazer o bordado com o Nene Talk foi algo muito especial também, porque o podcast também, além de ser muito especial pra ti, é muito especial pra mim também, pra nossa história. Então, com certeza, o bordado representa tudo isso. E adorei fazer. E quem tá só ouvindo, vale a pena ver esse episódio pra poder ver o bordado também.
Com certeza. E também, os arrobas, os links para as redes sociais da Raona e o Cinto e Bordo estarão na descrição deste episódio. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí no Spotify, no Apple Podcast. Tem a opção agora de comentar também, de deixar ali a sua impressão, a sua review, né? Além dos 5 stars, é muito importante que você também deixe o seu comment para enriquecer, para fomentar aí no algoritmo, nos algoritmos da internet, para o Nene Talk, o nosso podcast, ganhar cada vez mais força e também alcançar aí o seu amigo e mais pessoas. Não deixe de compartilhar, de enviar para alguém o nosso episódio, certo? Nene Talk Podcast, voltando a CBGB, CBGB, o berço do punk rock. Raona, eu quero te perguntar, se fosse possível resumir o filme em uma cena, um diálogo, um momento, qual seria?
Bom, o filme todo são só cenas muito representativas, né? Mas eu acho que uma das principais, assim, que me chamou a atenção e que eu gostei também de ver, e foi algo assim, realmente explica bem o espírito do filme, é quando o Healy tá na frente do bar, acho que ele tá abrindo o bar, e o bar já tá ganhando alguma notoriedade, porque muitas bandas que tocaram ali pela primeira vez já começaram a fazer shows em outros lugares e tal, e ter uma visão um pouco maior, então todo mundo ficava sabendo que as bandas começavam ali. Então alguns repórteres estavam indo lá e tal pra entrevistar ele, pra fazer matérias. E aí nessa cena específica do filme, o Healy tá ali na frente do bar e chega um repórter com a câmera e tal pra entrevistar ele e pergunta, afinal, Healy, o que é punk rock? E aí ele dá uma resposta super objetiva, mas muito boa, que é: punk rock é a música das ruas. E tudo que eu me importo é sobre a originalidade. E aí ele fala que esses jovens têm algo a dizer e nós realmente deveríamos escutá-los. E, enfim, acho que isso resume o que era CBGB e o que era o Healy, de dar esse espaço para músicas que eram representavam as ruas e que também representavam essa expressão dos jovens da época, que tinham muito a dizer, porque muita coisa estava acontecendo na época. Fala um pouco também no filme da cena, o que estava acontecendo em Nova York. E, enfim, da importância de ouvir, né? Acho que sempre, assim, a música tem esse papel importante de servir como uma via de expressão, principalmente para os jovens, e sempre devem ser escutados, né? A geração aí que...
Que tem a força.
Vai ter poder.
Exatamente. É. Que tem a força, que tem o potencial maior de pensar fora da caixa. Com certeza.
Exato.
Com certeza.
E de fazer alguma mudança, né?
Concordo. Viva o punk rock, viva o CBGB, viva a Healy Crystal. Viva a Healy Crystal. E é esse filme que é um tributo, né? O Healy que partiu, nos deixou antes que este filme fosse gravado. Então é uma memória póstuma, aí uma expressão em gratidão à sua vida, à obra, ao seu legado, que com certeza ecoa para a eternidade, com bandas incríveis e maravilhosas. E eu gostaria aqui então, Raul, de encaminharmos esse nosso episódio, esse nosso primeiro episódio. Mais uma vez, estou muito feliz. Estamos aí disponíveis em formato de vídeo, áudio e vídeo, no YouTube. Mais uma vez, eu vou estressar essa essa questão, por favor, entre no nosso canal, pesquise por Nanny Talk, confira o nosso conteúdo, deixe sua review, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, isso é muito importante. Certo? Ativa as notificações, venha fazer parte do Nanny Talk Podcast, que com certeza mais conversas nesse formato estão por vir. Certo? Raona, e entre os artistas, as bandas em destaques ali no filme em questão, CBGB, o berço do punk rock, qual das bandas te chamou mais a atenção?
Eu acho que no filme, assim, a cena que mais chamou a atenção, quando tem a aparição de uma banda, acho que é Talking Heads. Uhum. Inclusive, eles começam eles vão à tarde, né? E aí se apresentam, nós somos Talking Heads, a gente mora aqui na frente. E aí eles começam a tocar Psycho Killer, e é tipo...
Mind blowing.
Uma música muito forte, né? E aí, imagina, né? Os caras ali de tarde, uhum, sentados. Vamos ver o que essa banda aí tem.
Vamos ver o que eles têm.
Tanto pela primeira vez. Uma das músicas mais icônicas, né, de todos os tempos.
Originais.
É.
Sim.
E, enfim, então, essa das aparições de banda, eu acho que essa foi uma das mais legais, assim. Mas a aparição de Blonde também,
uhum,
chamou bastante atenção, porque eu não tinha muita noção, assim, de que o punk abrangia tantos universos, porque Blonde tem um estilo musical um pouco diferente, um pouco mais leve,
uhum,
inclusive visualmente.
Sua estética,
né,
visual e sonora,
Harry,
né?
Uhum. E aí também é. E depois, inclusive, eu fui pesquisar e tal, e aí viu quanto também tem músicas muito clássicas, assim, e conhecidas, e que fazem parte da história de Blonde. E aí foi mais uma das bandas que surgiu ali. Enfim, The Police também, quando aparece Ramones, são cenas bem, bem legais, assim, de ver representado ali.
Sim. E então seria o Talking Heads? Seria o Talking Heads.
Seria.
Ok, inclusive...
Inclusive, uhum, foi por causa de Talking Heads que a gente acabou falando do filme e assistindo o filme, né? Porque eu ouvi uma música durante a semana que fazia bastante tempo que eu não ouvia, e aí, quem que canta essa música mesmo? E era Talking Heads, a gente falou sobre isso.
Uhum.
E aí tu me mostrou essa cena, né, do Talking Heads apresentando Psycho Killer pela primeira vez no CBGB. E aí a gente tem que assistir esse filme, e realmente foi muito legal, inclusive, a gente decidiu gravar o episódio falando sobre ele, porque é um filme muito bom mesmo.
Uhum.
E a história é muito legal de conhecer, assim, essas particularidades, essas curiosidades das bandas e do bar, enfim.
Com certeza. Por favor, ouvintes, a todos aqueles que nos escutam, que nos assistem, por favor, confira este filme, até no YouTube, disponível também no Facebook, Facebook Watch, basta pesquisar por CBGB, o berço do punk rock, e você não irá se arrepender, com certeza. Então, falando de Talking Heads, Hal, deixa eu te pedir uma música para nós encerrarmos esse nosso episódio, se possível uma música do Talking Heads, por favor.
Boa. Bom, Psycho Killers é o clássico, mas acho que eu vou pedir a música que eu escutei e eu gosto muito, e que fez, enfim, levou a gente a assistir, uhum, o filme, que é This Must Be The Place.
This Must Be The Place.
Exato.
Deixa eu encontrar aqui, deixar engatilhado. This Must Be The Place, Talking Heads. Ok. Certo, então. Mais uma vez, Raul, muito obrigado por aceitar o desafio, por fazer parte aqui novamente da história do Nanny Talk no nosso 94º episódio, também disponível agora, marcando aqui o nosso início de conteúdo também no formato de vídeo. Muito, 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 muito obrigado, Raul. Assim também a todos os nossos ouvintes.
Eu que agradeço. Muito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela conversa. E também queria te parabenizar de novo pelo projeto, que é muito legal, e ter esse espaço para falar sobre tantas coisas legais, e tantos convidados aí também que já vieram falando sobre, principalmente sobre música e suas experiências pessoais. É muito legal, e a gente, enfim, tem a oportunidade de conhecer, assim, outros estilos de música, ou como a gente falando aqui do filme. E enfim, é um espaço que deve ser apreciado e que continue. Vida longa ao Nene Talk.
Vida longa ao Nene Talk. Muito obrigado, Raul. E até a próxima.
Até a próxima.
Beijão. Ficamos aí, então, com Talking Heads, This Must Be The Place.
Let's go. Roll up.